audiência que nos foi solicitada pelo Sr. Sebastião Sikenik, não sei se pronunciei bem, mas terá. Sikenik, da Cinecassa. Trata-se de um pedido de audiência que foi dirigido à Primeira Comissão, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que o remeteu pela substância do mesmo à Comissão dos Assuntos Económicos, que, por sua vez, o remeteu à Subcomissão Parlamentar de Agricultura. Assim que chegou à nossa subcomissão, e aconteceu isso no dia 23 de abril, de imediato procedemos ao agendamento desta audiência, de forma a podermos ouvir a Cinecassa sobre a matéria que diz respeito à zona de caça turística da herdade do Monte Branco e anexa, julgo que relativamente a uma concessão. Bom, sobre a matéria em causa, os nossos trabalhos, eu vou passar de imediato a palavra ao Sr. Sebastião Sikenik. Depois da sua intervenção inicial, eu darei a palavra aos grupos parlamentares presentes. Estão presentes do CDS-PP, Sr. Deputado Abel Batista, do Partido Socialista, Srs. Deputados Lúcio Ferreira, Nuno Antão, Manuel José Rodrigues e Jorge Frão, e eu próprio, que sou também deputado do Partido Socialista, sou presidente da subcomissão, Miguel Ginestal. Depois dos senhores deputados falarem, falará um por cada grupo parlamentar, vou devolver a palavra para responder às perguntas que os senhores deputados lhe vão certamente fazer, e essa resposta será também a sua intervenção final sobre a matéria em causa. Eu pedia a maior capacidade de síntese, porque já estamos um bocadinho atrasados, pedindo desculpa naturalmente pelo atraso da nossa reunião, mas nós compreendemos também que quem vem à Assembleia vem porque tem preocupações, quer explicar as suas preocupações e deixar o seu ponto de vista suficientemente claro. E de forma que também damos sempre alguma tolerância na gestão aqui dos nossos tempos. Dito isto, cumprimentando, dando-lhe as boas-vindas ao Parlamento, passo-lhe de imediato a palavra. Pedi a usar da palavra, usar o microfone, carregar nesse botão verde, uma vez que esta audiência vai ser gravada e tudo o que aqui for dito vai constar da respectiva ata.
Muito obrigado. Queria agradecer-vos, de facto, terem-me recebido e também pedir-vos desculpa pelo eventual tempo que vocês vão perder comigo. Certamente haverá coisas mais importantes com que vocês têm que se preocupar do que com esta que eu venho aqui colocar. Ora bem, eu venho aqui, não sei se é o sítio certo de onde devo vir, mas com certeza através da exposição que eu fiz aqui, apercebem-se que há aqui uma situação de litígio entre Cinecassa, representada por mim, e o Ministério da Agricultura. São duas situações que me confrangem porque pronto, resulta de qualquer maneira prejuízo, um prejuízo direto para Cinecassa. Eu tenho tentado tenho exposto a situação, designadamente ao Sr. Procurador-Geral da República, ao Sr. Procurador de Justiça, ao Sr. Ministro da Agricultura, à Direção-Geral dos Recursos Florestais, e sinto-me neste momento injustiçado, na exata medida em que não me foi dado nenhuma resposta cabal, não quer dizer que com isto que eu tenha razão, mas tenho que ficar convencido de que não tenho. Então, por isso, recorri aqui aos senhores. Eu peço desculpa se não é o sítio certo para isso. O que se passa concretamente? Com a lei da caça, que tem vindo a ser sucessivamente alterada, alguma das coisas têm mantido e a que está em causa é uma portaria que define, a forma, o cálculo de pagamento de uma taxa que está definida na Lei de Bases Gerais da Caça, que é da competência do Sr. Ministro da Agricultura, a fixação da taxa. Ora bem, A forma de calcular a taxa, diz a portaria, e eu desculpem já praticamente que eu sei de cor, há uma portaria 1391/2002, que foi revogada por uma portaria 431/2006. No que aquilo que me traz aqui transcreve ipsis verbis portaria 1391. E o que é? É o cálculo da taxa a pagar. E a portaria diz que é as duas, que é tal pagamento, tal que é tido uma taxa pela concessão, renovação das zonas de caça associativas e turísticas, e que esse pagamento é feito em duas fases. Uma primeira fase no ato da entrega do requerimento do pedido da concessão, numa segunda fase, de 1 de janeiro a 31 de maio, em função de um fator que é aplicado à área existente à data de pagamento. Ora, e aqui está o problema. É que entendem os serviços da Direção-Geral do Recurso Florestais que a data de pagamento é no dia 1 de janeiro de cada ano. Ora, salvo o devido respeito, não é o que diz a lei. Não é o que diz a portaria. A portaria diz e determina duas coisas bem distintas. Uma delas é um prazo de pagamento e outra é a data de pagamento, que, na minha opinião, e salvo o devido respeito, é a data em que a pessoa paga. Ora bem, eu tenho vindo a ser confrontado porque não foi feita uma renovação, eu tinha uma área de 5.940 hectares, foi reduzida para 1.111 hectares. E foi reduzida necessariamente e foi feito o pedido de renovação em dezembro de 2006. Equivale isto a dizer que durante a época, e há também aqui uma confusão, enfim, e que está bem clara na lei quanto a mim, na base dos gerais da caça, que define que deve ser aprovado anualmente a época de caça a cada espécie. E não poderá ser uma época venatória, onde, porque é permitido caçar uma determinada espécie, abre pura e simplesmente a época venatória em termos gerais. Não é também a interpretação que eu faço, digamos, da lei, que não sei se vi referência aí na exposição que vos fiz. Ora bem, e estão-me a exigir o pagamento da taxa respeitante à época de 2007 pela totalidade, quando, na verdade, o requerimento do pedido de renovação entrou em dezembro de 2006. Ora bem, os serviços sabiam, àquela altura, que eu não iria ficar, e mais. Sabiam e concederam, porque a minha portaria, juridicamente, era válida até 13 de julho de 2007, mas é uma validade que os próprios serviços puseram em causa. Como? Publicando portarias de propriedades que foram desanexadas da minha zona de caça, e que eu tive o cuidado de pedir a desanexação à altura em que pedi a renovação. Logo, é um processo que devia ter, e diz a lei, que tem uma tramitação idêntica a um processo de renovação, e que, quanto a mim, não teve, porque, na exata medida, não tive conhecimento qual foi o despacho que, sobre o processo de desanexação, foi dado. Assim sendo, continua-se-me a exigir o pagamento pela área total à data de 1 de janeiro de 2007. Ora, quando efetivamente já há portarias publicadas em abril de 2007, mesmo que se queira invocar que a portaria da zona de caça mantém-se válida juridicamente até julho de 2007, que era a data que constava da portaria de que lhe foi concedida, quando foi concedida a concessão, quando, desculpem o pleonasmo, quando foi concedida a concessão, não é razão suficiente para me dizerem, não, você deve, é-lhe devido a se, o senhor tem que pagar, porque a zona de caça estava válida até 13 de julho. Depois tampouco pode ser invocado de que a época de caça você podia caçar até 13 de julho. Também não é verdade. Porque há uns acordos que têm que ser celebrados com os proprietários da terra e sem esses acordos não é possível, digamos, obter quer a concessão, quer a renovação das zonas de caça. Então, se não é possível, não é um ato, digamos, que leve 5 minutos a fazer. Leva tempo, leva meses a negociar e, concretamente, no meu caso, estão a ver 5 mil e tal hectares, tinha mais de 40 ou 50 proprietários, não era fácil, começou sem maio. Não chegou a acordo, só chegou a acordo com aqueles que chegou a acordo, só desses pediu a renovação, pediu-se a desanexação do resto e creio que os serviços tinham capacidade para saberem qual era a área existente e qual era a área que me era devida a mim e qual é a área que, sobre a qual outros seriam responsáveis pelo pagamento da respectiva taxa. Ora bem, esta é uma questão. Segunda questão é, pela falta de pagamento atempado, ou seja, dentro do prazo da taxa, está publicado na mesma portaria, refere que é devido uma taxa de agravamento de 10% ao mês, 120% ao ano. Ora, eu pedi por escrito, tenho aqui, ao seu Procurador-Geral da República, que, pronto, não concordava e que não encontrava, digamos, em termos legislativos, que, fonte de direito que permitisse criar, que o Ministro da Agricultura, o Sr. Ministro da Agricultura, permitisse criar uma taxa de 10% ao mês. De juros de mora, porque não pode ser qualificado de outra forma senão como juros de mora. Aliás, eu tenho aqui respostas a pretensões que eu fiz à Direção-Geral, onde uma vez lhe chama taxa de agravamento e outra vez lhe chama juros de mora. Ora, e juros de mora está correto, taxa de agravamento não conheço. O senhor Provedor da Justiça, sobre este aspecto, também ouviu a Direção-Geral dos Recursos Florestais, o Sr. Ministro, o Sr. Diretor-Geral de Saúde, tenho aqui e podemos confirmar, e há uma resposta do Sr. Diretor-Geral ou do Sr. Ministro, em que diz, mas que é do Sr. Diretor-Geral, que é uma taxa diferente. Ora, Srs. Deputados, eu não sei o que é uma taxa diferente. E eu devo dizer-vos que sou reformado dos impostos, fui supervisor tributário, fiz o topo, cheguei ao topo da minha carreira e depois fiz uma série das neiras, das quais estas que eu venho aqui agora que me estão a afrontar. Eu não sei o que é uma taxa diferente. Como a questão estava colocada ao Sr. Procurador-Geral da República, o Sr. Procurador de Justiça respondeu-me e disse: aguardamos, já que está perante o órgão competente, aguardamos que o Tribunal Constitucional se pronuncie. Até o Tribunal Constitucional, salvo devido respeito, sendo um órgão de soberania como é, a resposta e o acórdão que está elaborado e a fundamentação do acórdão, em minha opinião, e peço desculpa por isso, não é por aí que nós vamos ter justiça e que a justiça se faz. E eu procuro justiça e venho à procura dela, porque o Sr. Procurador-Geral da República, com certeza, que não pediu a fiscalização da inconstitucionalidade de uma norma revogada, penso eu, e o Tribunal Constitucional não conheceu da questão de fundo. É se é permitido ao Sr. Ministro da Agricultura legislar no sentido de fixar uma taxa de juros de mora, que está fixado no Decreto-Lei 73/99, de 10% ao mês, 120% ao ano, chamando o nome que quiser. E o Tribunal Constitucional...
Não, eu peço desculpa, é que nós temos 10 minutos.
Eu peço desculpa.
Tínhamos 10 minutos para a intervenção. Eu agradecia que sintetizasse e terminasse o mal possível, porque já excedemos os 10 minutos. Por favor, não, eu não lhe tiro a palavra.
Não, por amor de Deus, não está isso em causa, eu compreendo perfeitamente. Mas a questão é esta. O Tribunal Constitucional pronunciou-se de que a norma revogada não deveria ser apreciada, e, mas não apreciou a questão de fundo, que era a capacidade ou não legal que o Sr. Ministro tem de legislar e fixar uma taxa de 10% e com certeza foi o Sr. Procurador-Geral da República. Ao requerer a fiscalização da constitucionalidade, com certeza que encontrou motivo para isso.
Muito obrigado. O Sr. Presidente teve que se ausentar temporariamente e, sendo eu o deputado mais velho aqui presente, assumi a presidência e vamos continuar os nossos trabalhos na ausência do Sr. Presidente até que ele chegue. Tal como foi explicado no início, antes da intervenção do Sr. Sebastião Sicknick, vamos agora dar a palavra a cada um dos grupos parlamentares para colocar as questões que achar pertinentes e depois terá a oportunidade de responder a essas questões. E eu começava exatamente pelo CDS-PP e dá a palavra ao Sr. Deputado Joel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Sebastião, muito obrigado pela informação. Daquilo que me consegui perceber, ouvi com toda a atenção a sua exposição, daquilo que consegui perceber, há aqui, efetivamente, algo que está em conflito relativamente à questão que era uma concessão de caça, de uma reserva de caça turística, e a entidade que tem competência para a atribuição para a sua fiscalização e acompanhamento. Ministério da Agricultura, Zona Natural e Pescas, através da Direção-Geral de Recursos Florestais, se não estou enganado. Da forma como está colocada a questão, eu julgo que nós, em termos práticos, podemos fazer apenas aqui uma questão de fiscalização política. Não compete à Assembleia da República, nem a cada um de nós, como deputados ou como grupo parlamentar, fazer fiscalização ou regulação judicial ou de conflito de competências ou conflito de interesses relativamente aos órgãos de soberania. De qualquer forma, parece-me haver aqui alguma matéria politicamente relevante, de forma que eu gostaria só de saber uma questão da parte do Sr. Sebastião, depois na resposta se me puder dar, porque essa será importante para depois colocarmos politicamente a questão junto do Ministro da Agricultura, para logo tivermos a oportunidade para saber se não parece eventualmente que haja aqui alguma correção, uma vez que há sobreposição de diplomas relativamente ao aumento da concessão do espaço, poderá aqui haver alguma questão, mas gostaria de saber era se, além do recurso ao Tribunal Constitucional, houve recurso ao Tribunal Administrativo da parte da Associação. Gostaria depois de saber essa resposta da parte de Vossa Excelência. Sr. Presidente, para já era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Carlos Lopes Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, portanto, acho que a questão do Sr. Deputado Abel Batista colocou muito bem. Portanto, a Assembleia da República não interfere em processos que corram do ponto de vista judicial. Esse é o princípio da separação de poderes. Do ponto de vista político, gostava que nos fizesse chegar elementos que nos suportassem uma intervenção junto do Sr. Ministro. Não é? Tínhamos que analisar bem toda a documentação que devia estar em síntese, para que nós, do ponto de vista político, questionássemos o Sr. Ministro da Agricultura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, cabe-me também referir ou dizer algumas considerações relativamente à questão que aqui foi colocada. Devo dizer, só como nota prévia, que neste momento sou, digamos, um caçador em suspenso, porque exerci essa atividade durante muitos anos e há cerca de uma dúzia de anos que não exerço, embora continue, digamos, com a documentação em dia. Mas não irei dizer muito mais do que aquilo que foi dito pelos seus deputados dos grupos parlamentares do CDS e do PSD, porquanto, efetivamente, aliás, como jurista que sou também, entendo que, efetivamente, o princípio da separação de poderes não permite a nós, a Assembleia da República, digamos que questionar a apreciação que, na perspectiva jurídica, é feita pelos órgãos de soberania e tribunal. Não é? Portanto, isso foi apreciado pelo Tribunal Constitucional, já houve também uma apreciação da Procuradoria. A questão aqui, são duas questões, é uma questão, efetivamente, do valor da taxa de renovação e de quando é que a taxa é devida, em termos, digamos, de aplicação no tempo, porquanto, por aquilo que percebi, a portaria, houve uma desafetação de áreas da zona de caça e depois, digamos que a questão foi uma questão temporal. Quando é que produz efeito ou quando é que deixa de produzir efeito e quando é que é devido à taxa ou não é devido à taxa e o respectivo valor. É uma questão puramente técnica, técnico-jurídica, na minha perspectiva. Também a questão dos juros da taxa de agravamento. A interpretação se é taxa de agravamento ou juros de mora, também sabemos nós que nos contratos jurídicos até existe uma outra figura, que é a cláusula penal. Portanto, para o incumprimento não significa que haja só juros de mora. Pode haver, efetivamente, uma taxa de agravamento, desde que seja prevista na lei. Mas isso são questões, como disse, da apreciação técnica ou jurídica que cabe às entidades competentes. Nós temos apenas um papel político e, portanto, o grupo parlamentar do PS, que eu aqui represento, tomou devida nota das questões que colocou. Nós temos também aqui um documento que é a exposição inicial a solicitar esta audiência, onde foi dirigida à primeira comissão, mas que depois foi enviada para a nossa subcomissão, onde estão devidamente expostos articuladamente as vossas razões, que nós vamos apreciar numa leitura política e na medida em que, digamos, o nosso Ministério de Influências pode resultar, vamos também tentar aprofundar isso junto do Ministério, concretamente da Secretaria de Estado das Florestas. E era só. Palavra, se quiser responder às questões que foram colocadas.
Muito obrigado. Para responder ao Sr. Deputado, não por enquanto ainda recurso aos tribunais, porque a zona de caça já está suspensa. E já está suspensa, quanto a mim, também, mal, porque há um despacho do Sr. Diretor-Geral, que eu já já lhe solicitei que me indicasse se havia, qual era, porque hoje uma das normas, enfim, do Código de Procedimento Administrativo é que este cidadão tem direito a ser informado, enfim, foi a audição prévia, normalmente, ainda infelizmente, se esqueceu a administração pública, que as coisas mudaram e ainda se continua a dizer, e eu digo continuo porque eu também passei por lá e também se fazia assim, não veio de nada de novo ao processo, arquivo-se. É a forma mais fácil de não fazer e de não entender a reforma, digamos, que foi feita e que está em vigor, designadamente as normas do Código de Procedimento Administrativo, que se elas existem, é para serem cumpridas. E o Sr. Diretor-Geral diz-me, há intenção para suspender a zona de caça, de imediato suspende-a e não me diz qual é o meio de recurso que eu tenho contra o despacho da decisão dele. Qualquer despacho está sujeito a recurso ou a interposição da ação judicial. De forma que deveria ser, eu dou isso. Pronto, mas parece que antes do despacho da suspensão me deveria informar qual eram os meios que estão à defesa, que estão ao meu alcance para o fazer, e não está. É uma ilegalidade. Há várias ilegalidades contidas neste processo e eu pensei que, e por esse motivo mesmo, me dirigia aqui e que era, pronto, possível. Eu vou fazer como sou deputado e Vossas Excelências me disseram, tentar aquilo que se disse aqui resumidamente, expô-lo mais aprofundadamente, situação por situação, onde o que me dói muito é a ilegalidade. Não podemos viver num país onde sejam cometidas ilegalidades, mas pronto, isso. Sob o ponto de vista administrativo. Não me preocupo mais tempo. Muito obrigado por me terem recebido e obrigado por me terem ouvido.
Muito obrigado pelo tema que trouxe cá. Como deve compreender, nós também compreendemos a revolta e compreendemos que digamos, com o estado de espírito do Sr. Sebastião Sicnic, mas, efetivamente, é uma questão que transcende. Quero que saiba bem qual é o papel e que fique consciente qual é o papel da subcomissão e qual é o papel do deputado, porque, efetivamente, nós não podemos sobrepor-nos às decisões judiciais, nem sequer as contestar. Aliás, há mecanismos próprios para isso. Todos eles estão à disposição de qualquer cidadão e prazos e formas de agir. A entidade não tem necessariamente que, em cada caso concreto, explicar ao cidadão qual é a forma que ele tem que reagir. Por isso é que existem as normas e as leis, existem os tribunais, existem os advogados, existe toda a máquina jurídica montada. Muito obrigado.